você também acredita em destino. Fala pro seu passado que seu futuro é comigo. Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha depois de umas brincadeiras. Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Eu aposto um beijo que você vai gostar do gosto do meu beijo. Já tô vendo eu aí na proteção de tela do seu celular, e você usando a letra G no seu colar. Eu não tô me achando, eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei. Então fala que você também acredita em destino. Fala pro seu passado que seu futuro é comigo. Você e uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha depois de umas brincadeiras. Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo. Aposto um beijo.
E continua aqui o nosso tema, galera participando de montão, né, Kel?
É isso aí, minha gente, bora ler o recado da galera respondendo aí as peripécias que vocês fazem pra, ó, espantar o frio. O Fabrício Dias falou o seguinte: minha mania de inverno é tomar café da manhã direto da coberta. Eu coloco a bandeja com o café bem quentinho, o pão na cama, me cubro até o pescoço, fico comendo igual uma tartaruga, só com a cabecinha pra fora.
Boa, boa, né? Pra quem não tem que ir pro serviço aí no final de semana, né?
Né?
É, ou quem trabalha à tarde, que tem a vantagem também.
Verdade. Já a Sara Mendes falou: gente, ó, minha mania de frio é fazer o look cebola trabalhadora, só que com as roupas mais coloridas e nada a ver uma com a outra. Eu compro casaco verde, cachecol rosa, touca amarela, fico parecendo uma alegoria de carnaval no meio
de inverno. Ou toque de verão, de inverno, novaiorquino, né?
Pois é, eu gosto de usar roupa colorida também no inverno, porque no inverno todo mundo usa roupa escura, neutra.
Verdade,
ah, eu gosto
tudo
de
down,
uma,
né?
Uma corzinha também, viu?
É, dá um up, né?
É.
Fica parecendo um ponto de milho num ambiente escuro.
Muito bom.
Vamos pro intervalo?
Bora.
Daqui a pouco, mais
música.
Itajubá e região. Chegou a oportunidade de transformar sua sala com quem é referência no sul de Minas há 28 anos. Na Móveis Zenitoque, você encontra qualidade de verdade, com condições especiais por tempo limitado. Conjunto de estofados com poltronas com até 40% de desconto à vista. Mesas com cadeiras com até 30% off. É conforto, sofisticação e economia no lugar certo. Móveis Zenitoque. Tradição, qualidade e bom gosto em cada detalhe. Avenida Paulo Quiera Dia 171, São Vicente, Itajubá. WhatsApp 3622-1515. Móveis em toque. Planejados para o seu jeito.
Max FM.
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Nós somos o Grupo Oncominas. Há mais de 3 décadas, somos uma das empresas à saúde mais admiradas do sul de Minas. Atuamos em diversas cidades, oferecendo atendimentos e tratamentos com humanização e excelência técnica em oncologia clínica, pediátrica, hematologia, radioterapia, oncogenética e pesquisa. pesquisa clínica. Saiba mais no site oncominas.med.br e redes sociais. Grupo Oncominas. Trabalho pela vida.
A rádio que é ligada em você.
É a Max FM.
Juntos em outro nível.
Quem tem carro sabe, uma hora você vai precisar e quando precisa tem que resolver rápido. Na Decar você encontra peças, tintas automotivas e acessórios com variedade, qualidade e atendimento que facilita a sua vida. Precisou? A Decar entrega rápido, fácil e sem complicação. E atenção, é toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Mais economia sem abrir mão da qualidade. Decar, resolve hoje sem dor de cabeça. Ligue 3623-2267. Rua Jorge Braga, 574. Avenida DK. Mais que uma marca. Solução.
Seu sono precisa ser de qualidade, né?
Vem pra Ponto do Sono. Aqui você encontra qualidade e entrega rápida em colchões e cama box, além de móveis para sala de jantar, área externa e sofás. Tudo isso e muito mais. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Ponto do Sono. Loja 1, Rua Professor Cornélio de Faria, 169. Loja 2, Rua Nova, 239. Ponto do Sono. Dormir bem faz bem.
Na Max FM, o outono tem sua música preferida.
Agora é a vez deles.
Drops do Pet, trazendo hoje uma curiosidade fascinante. Enquanto nós conhecemos o mundo principalmente pelos olhos, os pets conhecem pelo nariz, especialmente os cães. O olfato deles é tão poderoso que consegue identificar cheiros que nem imaginamos existir. É por isso que o passeio não é apenas uma caminhada. Quando o cão para cheirar uma árvore, um poste ou uma calçada, ele está coletando informações. É como se estivesse lendo as notícias do bairro. Permitir esse momento de exploração é essencial para o bem-estar e o estímulo mental do pet.
A qualquer momento tem mais invadindo a sua programação. Drops do Pet. Oferecimento.
Espaço Pet, o mais completo pet shop de Itajubá.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção, você pode contar com o Disque Ração.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 3622-4602.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Continua aqui o Conta Tudo e a última do dia. Ô, Kel, essa última que você separou aí é brava, hein?
É, sim.
Você fala, eu vou deixar por última, mas eu não sei o que é, né? Mas tô curioso.
Menino, você sabe que quando ela bate na porta, não tem dia, não tem lugar e não tem hora.
Olha, eu imaginei uma coisa que não tem nada a ver, né?
É.
Bateu na porta, você corre pro banheiro.
Essa mesma, a dor de barriga.
Ah, é?
Pois é, gente. A Simone Mendes, a cantora, protagonizou um momento bem inusitado durante um show. Ela arrancou risada do público. Eu gosto desse jeito dela.
Ah, é?
Mais gente como a gente. Porque você nunca viu um cantor fazer isso, gente.
Verdade. Ela tava se apresentando. Não, eu pensei que não acontecia no meio aqui.
Então, ela tava se apresentando numa festa junina ali no Rio Grande do Norte. Quando resolveu ser sincera com os fãs, falou, gente, olha, eu tô enfrentando uma forte dor de barriga faz uns 2 dias. E eu preciso que alguém venha aqui me socorrer. Eu vou no banheiro rapidinho, daqui a pouco eu volto.
Ah, que legal.
Ela contou com bom humor a situação, arrancou a gargalhada do público. Ela falou, ai, gente, quando ela bate na porta, não tem jeito.
Não tem jeito.
E é isso. No show seguinte, ela falou que o povo mandou até um chazinho pra ela pra cortar dor de barriga. Pois é. Enfim, gente como a gente. Eu gosto da Simone Mendes por isso. Eu acho que ela consegue se conectar com o público mostrando que não é porque você é um artista que sua vida é perfeita, né?
É verdade. Não, e ela formou história.
Exato.
Primeira que eu vi na minha vida, tô apertada aqui, vou lá pro número 2.
Geralmente, né? Fala assim, ah, eu estava com uma intoxicação alimentar.
Exatamente.
Que me deixou acamada.
Caiu a minha pressão. A pressão foi tudo pra um lugar só. Bora de música, Diego e Vitor Hugo, Tubarões.
Se quer saber de mim, pergunte para mim.
Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunto se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Berlândia! Oh, yeah! Já deu grito no gol! Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Você não me deve amor, eu não te devo explicações. Você não me deve amor, você não me deve amor, eu não te devo explicações.
Conta tudo, conta tudo.
Um beijo foda, já beijei uma cama quente, já deitei, já fiz amor de tudo que é jeito pra tirar você do peito, só que eu não tirei. Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade, ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade, ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente.
E pra cantar com a gente, ela, Simone Mendes. Oi, gente, Thiago Samba.
Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade, ou você de orgulho e saudade. E só a gente faz amor diferente. Se você
faz amor diferente, se você não voltar, morre gente.
E morre eu de bebê na cidade,
na cidade.
Ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. Ô, paixão,
diferente.
diferente.
Obrigada, gente!
A gente não deixa escapar nada.
Conta tudo.
Tava aqui combinando com meu coração, ele tá sem condição. A gente andou levando pancada demais, cabeça na lua e copo na mão, cada gole uma decepção, e nenhum dos dois aguenta mais. Procurando meu sossego, tô num canto da cidade, tentando esconder minha saudade. Você tá me procurando, mas eu vou seguir meu plano. A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Cê me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo.
Quero ver assim, vai lá.
A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Cê me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo. Eu vou bebendo. Tava aqui combinando com meu coração, ele tá sem condição. A gente andou levando pancada demais, cabeça na lua e copo na mão, cada gole uma decepção, e nenhum dos dois aguenta mais. Procurando meu sossego, tô num canto da cidade, tentando esconder minha saudade. Você tá me procurando, mas eu vou seguir meu plano. A primeira regra é não, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Cê me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo. A primeira regra é não te ligar, a segunda é não te atender, a terceira é provar que eu posso viver sem você. Cê me quer, mas vai ficar querendo, vai rodando enquanto eu vou bebendo. Enquanto eu vou bebendo.
Tio Diego e Arnaldo, regras?
Conta!
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 Conta tudo! Conta tudo!
Momento dos aniversariantes do dia, Kel.
Vamos lá, um feliz aniversário pro bem-humorado jornalista e apresentador de televisão, é conhecido pelos seus programas madrugadores, né? Otávio Mesquita, parabéns! Parabéns também pro lendário ex-futebolista e treinador francês, campeão de Copa do Mundo, Zinedine Zidane. Parabéns.
Parabéns.
Parabéns também pra Patrick Vieira, ex-futebolista e atual treinador francês, né? É, Jason Mars também faz aniversário hoje, cantor, compositor, músico norte-americano maravilhoso. Eu lembro daquela música, Lucky I'm in love with my best friend.
Eu gosto dele também, muito legal.
Românticas, né? Feliz aniversário.
Feliz aniversário pra você que tá fazendo nível hoje também, que você tem um ano maravilhoso, com muita saúde e muitas realizações. Beijo.
Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é
Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras e minhas mancadas. Exagerado, socado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amarra. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais. O quê? Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado.
Que delícia, hein?
Partimos pra reta final, né, Kel?
É, gente, tudo que é bom dura pouco, mas volta amanhã, é melhor ainda.
Sem dúvida, né? Olha, moral, hein? E quarta-feira, melhor ainda, né?
Pois é,
já
gente.
Já passou aquela sombra da segunda, já ficou no anteontem.
Fato, fato. Ó, aproveita pra continuar respondendo o nosso tema da semana e a sua mania de inverno, o que você faz pra espantar o frio, 3499-136-2203. Não esquece que sexta-feira eu vou sortear um aquecedor elétrico pra você, tá bom?
Pode se dar muito bem aqui.
É isso, Conta Tudo fica por aqui. Amanhã voltamos com muito mais alegria e diversão pra você. Até a próxima.
Beijo, turma.
Você ouviu a sua noite muito mais divertida. Conta Tudo. Coração tá batendo forte aí, né? Controla a ansiedade. Vai começar a Voz do Brasil. Mas olha só, daqui a pouco no final, a gente segue com a nossa programação show. Não saia daí.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: segurança pública.
Novo Banco Nacional de Celulares com restrição vai reunir informações sobre aparelhos roubados, furtados ou extraviados em todo o país.
Ao comprar um aparelho, o cidadão também vai poder consultar o cadastro para saber se existe alguma restrição.
E notificações serão enviadas para esses celulares que estiverem em uso, para que o comprador entregue voluntariamente.
O presidente Lula destaca que nova ferramenta vai ajudar a combater o crime.
Se você souber de onde você comprou, melhor ainda, porque a gente quer punir quem rouba, a gente quer punir quem vende, a gente quer punir o crime organizado.
E ainda, aparelhos de última geração para tratamento de câncer por radioterapia foram entregues hoje simultaneamente em São Paulo, Ceará e Mato Grosso pelo presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Equipamento é capaz de gerar raios-x precisos, exatamente no local do tumor, sem causar maiores danos ao tecido saudável. Graziele Bezerra.
Durante o evento, Lula e Padilha assinaram ainda contrato que vai garantir a compra de 20 aparelhos de ressonância magnética para 15 estados.
E a gente vai falar também dos impactos do programa de aquisição de alimentos sobre a vida de agricultores.
Estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social mostra aumento da renda e redução da dependência de programas assistenciais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Que um bem de consumo, o aparelho celular concentra atualmente a identidade digital do cidadão.
Nele estão aplicativos bancários, documentos, senhas, meios de pagamento, autenticações eletrônicas e acesso a serviços públicos.
E a cadeia envolvida no roubo desses aparelhos aumenta a violência urbana e abastece o crime organizado.
Por isso, o governo lançou hoje a nova fase do Programa Nacional Celular Seguro, criando um banco de dados nacional para consulta sobre aparelhos roubados ou furtados.
foi inaugurada nesta terça-feira uma nova etapa no enfrentamento ao roubo de celulares no Brasil. O presidente Lula assinou o decreto que institui o Banco Nacional de Celulares com restrição. Essa ferramenta reunirá informações sobre aparelhos roubados, furtados ou extraviados em todo o território nacional, como detalhou o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Agora, qualquer policial do Brasil vai ver todos os registros, seja do Amapá, do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, todos vão ser vistos no mesmo sistema, porque nós vamos colocar o combate ao roubo e furto de celulares como prioridade da agenda nacional.
Por meio dessa integração, será possível identificar aparelhos com registro de roubo ou furto em utilização e encaminhar notificações aos usuários para devolução voluntária e regularização da situação junto às autoridades policiais. Desde 2020, já foram registrados cerca de 3 milhões de aparelhos aptos à recuperação. Com essa iniciativa, o governo passa a atuar diretamente sobre a cadeia econômica que sustenta esse tipo de crime, de acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima.
Não tem efeito apenas no que diz respeito ao celular. A violência urbana dos grandes centros, que é afetada com essa prática, que atemoriza tantos, vai ser modificada completamente na medida em que o programa ganha corpo e adesão. Toda a cadeia criminosa se modifica e esse incentivo diminui da prática do crime.
Em outra frente, os próprios cidadãos podem fazer sua parte por meio de uma ferramenta pública de consulta, que permite verificar se o aparelho possui restrição. O presidente Lula destacou a integração de bases públicas e privadas que viabilizou a medida e a importância de cada cidadão fazer a sua parte.
Vai ter a participação dos 27 governadores de estado, no governo federal, das agências reguladoras, das empresas de comunicação. Então, o que a gente está dizendo é que se você comprou um telefone sem saber que era roubado, mas comprou, você tem que procurar uma delegacia para entregar. Se você souber de onde você comprou, melhor ainda, porque a gente quer punir quem rouba, a gente quer punir quem vende, a gente quer punir o crime organizado.
Por meio do site ou do aplicativo do programa Celular Seguro, o cidadão pode verificar a procedência de um telefone celular, tendo em mãos o número e MEI, um código de 15 dígitos que é como se fosse a identidade do celular. Esse número pode ser encontrado na caixa do aparelho, atrás da bateria ou discando asterisco Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. Nesse último caso, o código aparecerá automaticamente. Reportagem Natália Kozlik.
Novos equipamentos para o tratamento de câncer.
E aparelhos de ressonância para todas as regiões do país.
Investimentos de mais de 160 milhões de reais do Ministério da Saúde para ampliar o atendimento especializado no país.
O presidente Lula esteve hoje em São Paulo anunciando os investimentos.
O acelerador linear de alta tecnologia entregue ao Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, vai ampliar o tratamento de câncer na unidade. O equipamento é capaz de gerar raios-x precisos, exatamente no local do tumor, sem causar maiores danos no tecido saudável. O presidente Lula, que concluiu sessões de radioterapia este mês, destacou a alta tecnologia do equipamento.
A máquina que vocês vão fazer radioterapia aqui na Zona Leste é muito mais moderna do que aquela que eu faço em Brasília, e eu acabei de fazer 15 sessões de radioterapia. E nós não estamos fazendo favor. O que nós queremos é que, independentemente do lugar onde mora, independentemente da cor, independentemente da religião, todos têm direito a um tratamento igual, justo e de boa qualidade.
Também nesta terça-feira foram entregues aceleradores lineares em Fortaleza, Ceará, e em Sinop, no Mato Grosso. Em Sinop, que tem 500.000 de habitantes, a chegada do aparelho vai facilitar a vida de pacientes que percorriam até 1.800 quilômetros para receber atendimento em cidades como Cuiabá e Barretos. Já em Fortaleza, o acelerador linear vai para o Instituto do Câncer do Ceará, referência na região. A ampliação do cuidado aos pacientes com câncer é uma prioridade do programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, incluindo os procedimentos radioterápicos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou as entregas dos aceleradores lineares em todo o país.
Comprando nesses 3 anos 105 aparelhos, nenhum país do mundo está fazendo essa compra, graças a essa expansão, todos os estados brasileiros têm agora um centro de radioterapia para cuidar da sua população. O último que faltava era o estádio Roraima, o equipamento já chegou lá, tratando a população inteira.
Durante o evento, Lula e Padilha assinaram ainda contrato que vai garantir a compra de 20 aparelhos de ressonância magnética para 15 estados. Os novos equipamentos contarão com investimento de 111 milhões de reais. Reportagem Graziele Bezerra.
Inaugurada hoje a primeira etapa das obras da nova Serra das Araras, na Via Dutra, no Rio de Janeiro.
O trecho de 4 quilômetros no sentido para São Paulo vai dar mais segurança viária e conforto para os motoristas e pedestres.
A inauguração contou com a presença do presidente Lula, que ressaltou a importância econômica do investimento para o estado.
Com investimento de 1,5 bilhão de reais, a nova Serra das Araras integra a modernização da Via Dutra. Com mais de 70% das obras executadas, o projeto deve aumentar a segurança e melhorar o fluxo de veículos. Nesta primeira etapa, foram liberados 4 quilômetros da pista de subida, no sentido São Paulo, com 4 faixas de rolamento e 8 novos viadutos. Segundo o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, as obras resolvem um problema antigo da região.
Resolve um problema de uma rodovia que fica mais de 40 dias do ano fechada, se somar todas as interrupções que acontecem nela todos os dias, por acidentes. A ideia aqui é segurança, olhar as pessoas.
O trecho recebe cerca de 390 mil veículos por mês, sendo mais de 1/3 de carga. Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, os benefícios vão além da infraestrutura.
E a gente investe em infraestrutura que a gente chama econômica, mas também infraestrutura social. É aumentar esse tipo de investimento que melhora a economia brasileira e melhora a qualidade de vida das pessoas nas cidades.
O presidente Lula destacou os impactos da obra para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos no estado.
Eu tenho certeza que o resultado dessa obra aqui vai significar mais desenvolvimento para o Rio de Janeiro, mais empresas para o Rio de Janeiro e mais emprego de qualidade para o Rio de Janeiro.
Ao todo, serão 16 quilômetros de extensão, 8 em cada sentido. A nova configuração contará com 4 faixas por direção, 24 viadutos, 2 rampas de escape, 3 passarelas, iluminação integral, monitoramento inteligente e cobertura 4G. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome apurou os resultados do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, sobre a vida dos agricultores familiares.
E os números apontam aumento da renda de 30% de cerca de 30% na renda per capita das famílias.
E queda da permanência desses agricultores em programas de transferência de renda.
Agricultores familiares parceiros do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, registraram aumento de até 30% na renda per capita. Além disso, estes agricultores reduziram até 57% a probabilidade de permanência no Cadastro Único, porta de entrada de programas sociais. Atualmente, 75% dos agricultores participantes do PAA, na modalidade compra com doação simultânea, estão inscritos no CadÚnico. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do ABC e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Os resultados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é gestor do PAA. O secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, Rafael Osório, falou sobre o PAA como ferramenta de emancipação econômica dos agricultores familiares.
Então, acessando o PAA, esse agricultor familiar que está no cadastro único, ele pode investir na sua produção, ele pode vir acessar outros programas, receber assistência técnica e dessa forma sair de uma forma definitiva do cadastro único e da necessidade de ter apoio de programas sociais.
A pesquisa mostra que os beneficiários na modalidade compra com doação simultânea tiveram aumento médio de R$ 50,00 na renda per capita. Isso equivale a um crescimento de 30%. Entre os participantes da modalidade PAA Leite, o aumento foi de R$ 32,00 por pessoa, um avanço de 19% na renda destes produtores. A secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, destaca a importância do PAA para a garantia de comida na mesa dos brasileiros e para a economia.
O recurso público investido no programa de aquisição de alimentos retorna com muitos bons investimentos para a nossa sociedade, para cada pessoa que participa, mas também para a nossa sociedade como um todo, ao promover a venda de alimentos, comprando da agricultura familiar, principalmente agricultores do cadastro único, povos, comunidades tradicionais, povos indígenas, incluindo, abrindo a porta do mercado da comercialização para muita gente que vinha ficando para trás, ao mesmo tempo mostrando para os municípios a importância das compras públicas da agricultura familiar e de ações de segurança alimentar e nutricional.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, elenca como meta para o PAA alcançar uma quantidade maior de pessoas, tanto os que produzem alimentos quanto os que precisam deles.
Mas é preciso uma jornada que possa alcançar maior escala e possa, a partir daí, colocar produtores, produtoras em condição de uma linha direto com o mercado. E é claro, com isso, elevar a renda.
Em 2024, o PAA alcançou 3.334 municípios brasileiros. 84% deles relataram ampliação da busca ativa de agricultores familiares. 76% apontaram avanços na identificação de pessoas em situação de insegurança alimentar. 29% dos municípios realizaram levantamentos junto a povos e comunidades tradicionais, o que ampliou estratégias de inclusão desses públicos no PAA. 86% dos municípios consideram decisivo o suporte oferecido pelo governo federal para a execução do programa. Para acessar a pesquisa na íntegra e conhecer detalhes sobre o PAA, busque por gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Pois é, e além de melhorar a vida dos agricultores familiares, o programa de aquisição de alimentos também ajuda a melhorar a qualidade da merenda consumida pelos estudantes de todo o país.
É que parte dos alimentos frescos comprados pelo PAA é destinada à alimentação escolar, que agora usa menos ultraprocessados.
E comida fresca, feita na hora, abre espaço também para a criatividade das merendeiras.
Hoje o governo do Brasil premiou as melhores receitas preparadas por essas profissionais.
Tem receita que vai muito além do sabor, tem afeto, cuidado e uma vontade enorme de ver os estudantes bem alimentados. Foi assim que 55 merendeiras de todo o Brasil conquistaram um lugar entre as melhores receitas da alimentação escolar do país. A Vânia Patrícia, de Boa Vista, em Roraima, apostou no frango flambado com creme de abóbora, prato cheio de sabor e memórias da culinária local.
Prato foi aprovado pelas crianças, gostaram e querendo, pedindo para repetir mais.
Já o Evandro dos Santos, de Francisco Beltrão, no Paraná, levou para a disputa um yakisoba vegano, receita de tradição e sabor.
Na composição dele, macarrão, os legumes, que os alunos não tinham tanta saída com os legumes e verdura. Então, veio essa inspiração, vamos fazer alguma coisa com nossos legumes, com a nossa agricultura familiar, que geralmente está com produtos orgânicos.
As receitas estão entre as vencedoras da terceira edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, realizado nesta terça-feira em Brasília. A iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, valoriza o trabalho das merendeiras que todos os dias ajudam a levar uma alimentação saudável, equilibrada e de qualidade aos estudantes da rede pública. Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, lembra que o Programa Nacional de Alimentação Escolar repassa anualmente cerca de 6 bilhões de reais para garantir mais de 50 mil milhões de refeições diárias. Em 2023, após anos sem reajuste, o FNDE elevou os valores para a compra de merenda. Também subiu de 30% para 45% a obrigatoriedade para a compra direta de alimentos da agricultura familiar e restringiu ultraprocessados nas escolas.
Cerca de 3 bilhões de reais do orçamento total do programa vão ser destinados à agricultura familiar. Mais oportunidades para pequenos produtores, mais alimentos frescos nas escolas e mais desenvolvimento nos municípios.
Com foco em alimentos mais saudáveis, o Programa Nacional de Alimentação Escolar quer mostrar com o prêmio que o principal ingrediente está todos os dias no prato servido aos estudantes. O carinho de quem sabe que alimentar também uma forma de educar, um exemplo para os profissionais que fazem toda a diferença na vida das crianças, disse a primeira-dama Janja Lula da Silva, embaixadora da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
São pessoas que conhecem os estudantes, as estudantes que acolhem com um sorriso, que oferecem afeto e oferecem também uma refeição saudável e ajudam a construir um ambiente escolar mais humano e acolhedor.
Além do reconhecimento, cada merendeira vencedora recebe um prêmio de R$5.000. As escolas representadas pelas receitas também recebem R$8.000 para investir em equipamentos e melhorar a estrutura das cozinhas escolares. Reportagem Pablo Mundinho.
O Brasil anunciou hoje um pacote integrado de ações voltadas para a população em situação de rua durante a programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas.
A iniciativa interministerial prevê recursos para a qualificação de cozinhas solidárias, ampliação do atendimento em saúde e inclusão social de pessoas em contexto de vulnerabilidade.
Durante o evento, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, reforçou que o país precisa avançar nas ações integradas de assistência para garantir direitos à população de rua.
A agenda de população em situação de rua, ela não é a agenda de um ministério só. O que importa é que a gente tenha um governo federal todo unido em prol e em defesa da proteção dos direitos da população em situação de rua. Não é um espaço de disputa, é um espaço de construção, é um espaço de avanço.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou o maior esforço orçamentário da história para ações voltadas à população de rua.
Os repasses vão ser destinados à criação de novos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social, os CAIS, executados em parceria com a sociedade civil e universidades.
O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ademar Borges, detalhou a distribuição dos recursos.
Nós aplicamos 46 milhões para 263 centros POP, 27 milhões na implantação de 30 unidades CAIS. Nós também fizemos um investimento para a formação de mais de 5 mil profissionais de segurança pública, para que esses profissionais tenham acesso a uma cultura orientada pela proteção de direitos humanos, além de mais 70 milhões de investimento junto com o Ministério de Direitos Humanos para o programa Cidadania POP.
Já na área da saúde, vão ser investidos 120 milhões de reais anuais para as equipes do consultório na rua, o que deve garantir atendimento em todas as unidades da federação.
O pacote também engloba o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com a implantação de novas cozinhas solidárias e a formação profissional.
Atenção contribuinte, a Receita Federal abriu hoje as consultas para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026.
Trata-se do maior lote de restituição da história do país. Ao todo, o governo federal vai injetar 11 bilhões de reais na economia.
O valor vai beneficiar mais de 9 milhões e 500 mil contribuintes em todo o Brasil.
Desse total, cerca de 8 milhões e 900 mil pessoas utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.
A restituição será paga na próxima terça-feira, dia 30 de junho.
Para consultar o segundo lote, basta acessar gov.br/Receita Federal ou utilizar o aplicativo do Imposto de Renda no seu celular.
Projetos culturais de esporte. Muitas das políticas públicas são patrocinadas por empresas estatais do governo do Brasil.
Esse contrato ou esses contratos são acompanhados de perto pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
E para isso, a SECOM conta com uma plataforma que permite checar a implementação dos projetos patrocinados em todo o país.
É com o patrocínio que muitos projetos conseguem sair do papel. E quando esse patrocínio parte de empresas e órgãos públicos, regras devem ser seguidas para garantir, por exemplo, a transparência do processo. O acompanhamento da gestão desses recursos é feito pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, que agora ganhou uma plataforma mais moderna. Como explica Ana Luísa Fraga, diretora de patrocínios da SECOM.
O patrocínio hoje agrega muito à política pública. Então a gente está fazendo essa caminhada de melhorar a nossa ferramenta e transformar o patrocínio como política pública, agregando os dados que as estatais nos prestam de informação com relação ao que elas vão fazer.
50 empresas parcial ou completamente controladas pelo governo federal ofertam patrocínios no país. Só em 2025 foram mais de 2.400 ações de patrocínio feitas por estatais. A secretária de Publicidade e Patrocínio da SECOM, Samantha Marchiori, afirma que a expectativa é que a nova ferramenta ajude a identificar onde os investimentos estão chegando e quais resultados estão sendo alcançados.
A gente avalia muito isso, se aquele projeto ele faz sentido para aquela região que está recebendo, seja um projeto de esporte, seja um projeto de cultura, e claro, se ele está dentro das condicionantes, né, que a própria governança dos órgãos passa.
A ferramenta incorpora recursos de monitoramento, avaliação de resultados e inteligência de dados para tornar a gestão mais transparente e eficiente, permitindo acompanhar em tempo real os impactos sociais, econômicos, culturais, esportivos, ambientais e territoriais dos investimentos. Reportagem Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Mais de R$1 bilhão de reais investidos na retomada econômica de comunidades rurais na bacia do Rio Doce.
A ação vai beneficiar comunidades rurais de 49 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão.
O recurso é destinado ao fortalecimento da agricultura familiar, ao incentivo à produção de alimentos saudáveis e à regularização gratuita de propriedades rurais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o foco também é em recuperar o solo da região e abrir novos mercados para os produtores locais.
O governo federal já havia repassado mais de 400 milhões de reais para a retomada das produções rurais.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Em produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ aprova regras para que juízes decidam sobre participação de crianças e adolescentes em conteúdos digitais.
TSE determina a remoção de publicações que associavam político e partido a organizações criminosas.
TST divulga levantamento sobre risco de endividamento por motoristas por aplicativo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça aprova regras para a atuação de crianças e adolescentes na produção de conteúdo para plataformas digitais.
A medida é uma consequência da entrada em vigor do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital em março deste ano. Marta Ferreira.
A norma estabeleceu que crianças e adolescentes precisam de autorização judicial em casos de exposição nas redes sociais, tanto em perfil próprio quanto em canais de adultos e quais são os procedimentos a serem adotados pelos magistrados. Entre os pontos a serem analisados estão o grau de exposição, a carga horária semanal e a remuneração. A resolução define prazos para a validade dessas autorizações. Os alvarás terão duração máxima de 12 meses para crianças e de 18 meses para adolescentes, podendo ser alterados a qualquer momento por decisão judicial.
TSE determina a remoção de publicação que associa Flávio Bolsonaro a facções criminosas.
Em outra decisão, o tribunal já havia determinado remoção de publicação que associava o PT a organizações criminosas. Mariana Fabre.
A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a remoção de vídeo e imagens veiculados por diversos perfis em redes sociais que associam o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro à operação da Polícia Federal denominada Unha e Carne. Para a relatora, o conteúdo extrapola os limites da crítica política admissível e constrói uma narrativa sem indicação de dado concreto, investigação formal ou imputação jurídica. Em outra decisão liminar concedida pelo vice-presidente do TSE, ministro André Mendonça, foi determinada a remoção de vídeo publicado nas redes sociais que associava o Partido dos Trabalhadores ao financiamento de campanhas eleitorais por organizações criminosas. O ministro entendeu que a publicação extrapola os limites da crítica política ao atribuir suspeita ao partido sem demonstração mínima de veracidade. Em ambos os casos, as decisões liminares determinaram a remoção das publicações em até 24 horas, sob pena de multa diária. O plenário do TSE ainda vai analisar os casos.
Levantamento do Tribunal Superior do Trabalho aponta que motoristas por aplicativo têm risco maior de se endividarem.
O que influencia isso são os custos e riscos com a atividade, além das condições de trabalho. Rocine Gomes.
O levantamento concluiu que o motorista tem um custo mensal que gira em torno de R$ 5.600. Para superar esse valor e ter lucro, é preciso trabalhar por no mínimo 8 horas diárias durante 22 dias sob uma condição instável de trabalho. Como o modelo não garante previsão, folga remunerada nem assistência médica, as chances de endividamento aumentam. Segundo o estudo, é possível pegar dinheiro emprestado direto com as plataformas de transporte. E para pagar, os valores são descontados do pagamento recebido pelas corridas.
Pessoa relativamente incapaz pode ser sócia em holding familiar, que é um tipo de empresa criada para administrar o patrimônio de uma família, facilitando a gestão e o planejamento sucessório.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher curadora do esposo relativamente incapaz ajuizou ação para criar uma sociedade limitada do tipo holding familiar, tendo como sócios ela e o marido, casados em comunhão parcial de bens, cada um titular de 50% das cotas. As instâncias ordinárias julgaram a ação improcedente. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o incapaz não pode ser impedido de participar de sociedade, pois há previsão expressa no Código Civil que admite isso em contratos sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso vai analisar socorro de 8 bilhões para companhias aéreas.
Cota do Senado para vítimas de violência doméstica completa 10 anos e inspira lei federal.
Projetos e análise no Senado podem fortalecer combate ao crime organizado.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso vai analisar uma medida provisória que pretende evitar cortes de voos e o fechamento de rotas aéreas no país.
O texto prevê um aporte de 8 bilhões de reais para as empresas do setor afetadas pela alta do preço do querosene de aviação. Mais informações com a repórter Marcela Cunha.
Segundo o governo, o objetivo é amenizar os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o setor, principalmente por causa da alta do querosene de aviação.
inflação. As companhias aéreas alegam que tiveram uma elevação rápida dos custos, provocada pelo aumento de 70% no preço do combustível. O socorro financeiro busca dar fôlego às empresas para evitar cortes de voo e a descontinuidade de rotas, mas não significa redução automática no preço das passagens. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, a baixa concorrência no setor aéreo aumenta o risco de prejuízo aos passageiros.
Nós estamos vivendo no Brasil hoje quase que um monopólio do sistema de aviação nacional. Nós temos três companhias que se comunicam, que interagem e que têm parcerias, inclusive, econômicas, e há, inclusive, movimentos de fusão que torna esse ambiente ainda mais monopolizado.
Os créditos extraordinários não entram no cálculo da meta fiscal, mas aumentam o endividamento público. As empresas que acessarem a linha de crédito terão que devolver os recursos com juros. Segundo regulamentação do Conselho Monetário Nacional, a taxa será de 4% ao ano, com prazo de pagamento de até 5 anos. A medida provisória já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O texto foi encaminhado à Comissão Mista de Orçamento e, se aprovado, ainda precisa passar pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. O prazo de deliberação vai até 31 de agosto.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a validade de 6 medidas provisórias. Entre elas está a que criou o novo Desenrola Brasil, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas. Pelo texto, pessoas com renda mensal de até R$8.105 podem refinanciar dívidas de até R$15.000 por banco. A proposta também traz regras específicas para beneficiar pequenas e microempresas, além de contemplar estudantes com débitos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
As outras medidas prorrogadas são propostas que destinam recursos para a renovação da frota de caminhões, ônibus e micro-ônibus, ampliam as garantias de acesso ao crédito, reforçam o fundo de garantia à exportação, subsidiam a importação de gás de cozinha para conter a alta dos preços e liberam 305 milhões de reais para ações emergenciais de proteção e defesa civil em diferentes regiões do país. A prorrogação garante que as regras continuem em vigor enquanto os textos são analisados por deputados e senadores. As medidas provisórias entram imediatamente em vigor, mas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional antes de perder a vigência.
Pichações e atos de vandalismo que danificam prédios, monumentos e outros bens públicos ou privados poderão receber punições mais severas.
Um projeto apresentado no Senado propõe o aumento das penas para esses crimes, com o objetivo de reforçar a proteção do patrimônio em todo o país. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
A atual legislação prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa para pichação. Pelo projeto, ficaria entre 2 a 5 anos, além da multa. Se o ato afetar monumento ou edificação tombada, a pena atual de 6 meses a 1 ano iria para 3 a 6 anos. Mantendo a multa. Para o autor do projeto, senador Hermes Clã, do PL de Santa Catarina, a legislação praticada não tem sido suficiente para enfrentar um problema que afeta cidades de todo o país e gera custos significativos para a população.
O que está em discussão é o modelo de cidade que queremos deixar para as nossas próximas gerações. Queremos cidades limpas ou cidades degradadas? Queremos patrimônio preservado ou patrimônio vandalizado? Eu não tenho dúvida da resposta. E acredito que a imensa maioria dos brasileiros também não.
Pelo projeto, quem financiar ou promover a pichação também passará a ser punido com prisão de 3 a 6 anos e multa. A proposta ainda prevê que os autores sejam obrigados a reparar os prejuízos causados.
E o Senado poderá retomar a análise de propostas voltadas ao combate ao crime organizado e à sua influência sobre agentes e estruturas do poder público.
São projetos que integravam o relatório final da CPI do crime organizado. A reportagem é de Alexandre Campos.
Uma das propostas do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, prevê o monitoramento contínuo e aprofundado de relações econômico-financeiras de pessoas expostas politicamente, com o objetivo de combater a corrupção, a lavagem de dinheiro e outros ilícitos econômicos.